Podcast
Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 94 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a Adriana, que vai tentar pensar em outra coisa que não o parto durante esse programa.
Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Marcelo, que foi o único entre nós que já esteve intimamente ligado com a política.
Olha só.
Ah, eu sou o Marcelo e estou aqui com o Cristiano, que é o Ideias do podcast.
Meu nome é Cristiano Machado, eu tô aqui com o Cassiano, porque ele sabe que o meu nome não é Enéas.
Ah, eu sou Cassiano, tô aqui com o Paulinho, que não é candidato a coisa nenhuma, mas se fosse, nós votaríamos nele.
Ah, com certeza. Tô meu chavão. Olá, pessoa.
Em cada podcast.
Nossa, Bia, dá pra fazer um pezinho de meia.
Aí, Paulinho, é uma boa, cara. Pensa
boa,
aí,
cara, pô. Boa.
Deixa eu sair na Veja.
Ah, eu preferia votar em você que no Netinho, cara. Sim, e nós estamos aqui pra falar de política, acredite se quiser. Ano de eleições, eleições majoritárias no Brasil, e nós vamos entender por que é importante pensarmos em política, sim. Pensarmos nosso papel como cidadãos. Por que a cada 2 anos nós vamos às urnas? Por que nós elegemos pessoas pra nos governarem? A gente vai discutir tudo isso com essa galera aqui daqui a pouquinho, depois dos recadinhos.
Recadinho!
No programa anterior,
muito obrigado.
Olha quem ainda está aqui nos recadinhos!
Eu! E olha quem ainda está na minha barriga! O André!
O Bakuri! Vão se despedindo, né? Porque eu acho que estes são os últimos recadinhos. Porque assim, se não nascer nos próximos 15 dias, naturalmente, vamos ter que intervir, né, dona Adriana?
É, mas eu acho que ele não aguenta não, nem 15 dias não aguenta não.
Pois é, vamos então, recadinhos com promoção hoje, hein? Recadinhos com promoção.
Agora vai ouvir até o final, povo.
Imperdível.
Mas... só amanhã, não, tô brincando.
Só hoje nos seus recadinhos, até o próximo podcast, só que vale essa promoção.
Eu não entendo essas propagandas, amor, que fala que é só amanhã e todo
passa
dia.
Todo dia. E só no próximo sábado, dia 28 de agosto, tem Ed René Kivitz falando.
Nossa, será que eu consigo ir?
Vamos ver. Eu vou tentar estar lá, porque nós pretendemos gravar mais um podcast com o homem.
E a Mamis vai estar comigo, então aí você vai poder ir.
Dia 28, próximo sábado, aqui em São Paulo. Se você é de São Paulo, ou estará por São Paulo, ou poderá vir para São Paulo, tem palestra do Ed René Kivitz falando sobre igreja, porque Deus não tem um plano B. É a mesma linha das palestras dadas no Lutando pela Igreja, tanto em São Paulo quanto no Rio.
Isso.
Só que aqui são mais de 4 horas do Ed René falando sobre o assunto.
O dia inteiro, Ed René na veia lá, ó.
Começa de manhã, vai até as 4 horas da tarde, e você pode se inscrever por irmãos.com, R$20 por pessoa. Se você é estudante, R$10. Mas se inscreve por irmãos.com, leva
goiada,
seu comprovante,
hein?
Lá no dia, e você consegue participar também. Não dá pra perder. Se você é de São Paulo, está em São Paulo, ou pode vir pra São Paulo, não deixe de participar no próximo dia 28 de agosto de 2010, desse evento que tem apoio de irmãos.com, apoio da CEPAL. Nós estamos lá todos juntos realizando esses eventos aqui que levam a estudos aprofundados da Palavra de Deus para vários lugares aí, que é o Missão na Íntegra, né? Ministério Missão na Íntegra do nosso amigo Tiago Almeida.
É, e você tem que se envolver mais, tem que saber o que está acontecendo nas atualidades, o que as pessoas pensam. Participe, vai lá. Dia 28 de agosto, R$20 por pessoa na Igreja Manaim, em São Paulo.
E o mutirão de transcrição, Dri?
É, né?
Muita gente se prontificou a transcrever.
Olha, muita gente mesmo aumentou lá meus quadradinhos de transcrição.
Uhum.
Às vezes, assim, eu substituí um nome por outro, então até que não aumentou tanto, mas eu substituí uma galera aí por outra.
Uhum.
Mas eu só acredito!
Só acredito vendo! Você pode participar também. A gente já falou que se você entregar uma transcrição, nós vamos falar aqui no podcast o seu nome.
Mas, gente, é um projeto tão bonito. Olha só, tanta gente... pode ler o podcast ao invés de ouvir, né, amor?
É, pessoas que não podem ouvir conseguirão ter acesso a esse material também se você colaborar com o nosso mutirão de transcrição.
E ó, já estou aguardando a sua transcrição, hein, amigo? Você que mandou um e-mail pra mim essa semana.
Idri, o que é o efeito estufa? O que que aconteceu essa semana?
Ele fez um efeito estufa.
Explodiu! O efeito estufa explodiu. Nós formamos 3 turmas do módulo 1 com 30 alunos em cada. Aproveitamos essa enxurrada e lançamos também 2 novos cursos, na verdade um novo curso com 2 turmas que também se formaram, falando sobre um panorama do Antigo Testamento com o Marco Soares.
É um panorama geral do Velho Testamento, né, amor?
Então assim, essa semana passada entraram 90 mais 50, 140 novos alunos no efeito estufa. Olha, então essas gente. Turmas se esgotaram. 3 turmas no módulo 1.
É, porque até porque o nosso objetivo não é, o nosso perfil não é trabalhar com uma galera ao mesmo tempo, né, amor?
A gente teve que fechar.
Discipulada de pouquinho, com pouquinhas pessoas.
Acompanhamento de perto.
Tutoria. Você vê, por isso que é legal o efeito estufa. Tá aí o diferencial.
Se você não sabe, o efeito estufa é o nosso projeto de ensino à distância. Então, só recapitulando, são 3 turmas do módulo 1 e 2 turmas do panorama do Velho Testamento. Mas, assim, essas turmas fecharam e a gente tá abrindo novas matrículas pro dia 1º de setembro já. Daqui 10 dias... Se você está ouvindo, claro, o programa no dia que ele entrou no ar. Daqui 10 dias tem nova turma do módulo 1 e nova turma do panorama do Velho Testamento. Então entra lá, efeitoestufa.net, aproveita essa oportunidade maravilhosa. Você estuda a palavra de Deus na sua casa, aprofunda,
tem
gera
tutoria,
mais interesse.
Isso aí, amor.
Tem outras pessoas por perto acompanhando você. Então é muito legal. Participe desse projeto. Você não vai se arrepender. Desde que, claro, você se empenhe a participar, né? O efeito estufa não é um... Não vai estudar por você.
Não, mas isso é qualquer escola.
É,
desde quando a gente nasceu, o povo acha que entra por osmose. Não entra, não entra. Você tem que fazer a sua parte.
O efeito estufa dá as ferramentas e você, claro, fazendo a sua parte, vai crescer muito, aprender muito da palavra de Deus.
E vem aí o programa 100 do podcast Irmãos.com.
É, cada vez mais perto. Cada programinha novo que você vê no seu podcast, é um programa menos para a gravação do podcast 100.
É, só você fazer as contas. 100 menos quantos?
94. Basicamente 5 programas faltam pra nossa gravação. E ela vai acontecer quando, dona Adriana?
Eu não lembro. A pauta tá virada.
Dia 6 de novembro de 2010, às 10 horas da manhã, no seminário Servo de Cristo, servodecristo.org.br. Você entra lá e conhece mais desse seminário aqui em São Paulo, na Vila Mariana, dia 6 de novembro. Mais uma vez, reserve já na sua agenda a sua participação.
Mas e como que a gente vai saber quando as pessoas vão, quem que vai, como que eu quero ir? Eles mandam e-mail? Como vai ser?
Pois é, a gente tá ainda pensando, porque a gente não pode correr o risco de chegar no dia e ter 15 pessoas ou ter 200 pessoas, porque a nossa lotação lá é 100 pessoas. Então a gente tá estudando uma maneira de abrir inscrições e ainda não sabemos como, mas queremos abrir para que as pessoas reservem sua vaga e garantam que terão um lugar para sentar e participar dessa gravação.
Olha, que legal. Então não precisa mandar um e-mail, tá bom, gente, ainda?
É, aguenta um pouquinho. Quem sabe no próximo programa a gente já tem uma novidade sobre isso, mas você faz isso. Entra lá na sua agenda do Google, entra na sua agenda de papel e reserva 6 de novembro a gravação do 100º programa do podcast Irmãos.com, cheio de convidados, cheio de gente especial.
E-mail!
Ó, a gente tá tentando resumir um pouquinho esse período de recadinhos. Então a gente, uma das decisões que a gente tomou é falar um pouquinho menos sobre cada assunto e reduzir os e-mails que nós lemos também. Não quer dizer que a gente tá recebendo menos e-mails, muito pelo contrário, o pessoal.
Nossa,
tem dado uma repercussão
pelo contrário mesmo.
Grande.
Inclusive, pessoas, olha, comente lá no post.
É, ó, vou falar uma coisa legal.
Às vezes, não é que eu não gosto de receber e-mail. Eu gosto, não é isso. Mas é que às vezes você manda um e-mail tão legal, tão legal, que seria mais legal se outras pessoas lessem também.
É, coloca então nos seus comentários lá no podcast, como a gente já falou no programa anterior. E assim, a Adri é responsável por responder os e-mails. Agora nessa fase que vocês sabem, aí o bebezinho quase nascendo, ela vai ter menos tempo pra isso. Então, provavelmente seu e-mail vai demorar mais pra ser respondido nesse tempo. Então se você coloca lá nos comentários, a gente vai ler também e outras pessoas vão ler e você vai contribuir com o conteúdo do podcast Irmãos.com. O e-mail que a gente separou hoje é do David Balotin, de Santo André, 23 anos. Primeiramente, parabéns pelo reconhecimento do trabalho de vocês.
Muito
na revista
obrigada.
Época, na Hit TV. E no Toma Essa Já Tá Vendo a Estrada, que ele colocou aqui, eu não sei o que ele quis dizer com isso. Pô, parabéns pelo pod número 93. Tema muito legal e abordado de uma forma muito boa. Não adianta fazer que nem os pastores que sobem no púlpito pra falar que todo mundo vai pro inferno se não evangelizar, porque está desobedecendo a Deus. Ao contrário disso, o assunto tem que ser tratado de uma forma humana, reconhecendo as dificuldades e não impondo as obrigações. A gente
Olha,
tava falando sobre isso essa
tá
semana,
aí, tá
né, André?
Tá aí um ouvinte que captou a ideia, né, amor, do programa.
Exatamente. A gente tava falando sobre isso essa semana, que quando a gente vai falar de um assunto, a gente não quer ficar no lugar comum. A gente quer dar uma abordagem diferente, porque pra falar aquilo que todo mundo tá cansado de ouvir, não vale a pena a gente ficar repetindo.
A gente quer ser mais humano também, mais normal.
Todo mundo tem dificuldade, não adianta a gente vestir a nossa carapuça de super crentes, ou nossa armadura de super crentes e dizer que tudo tem que ser daquela maneira e pronto, e nós temos que viver de maneira digna. É verdade tudo isso, mas nós ainda somos humanos, ainda temos limitações. A gente fica feliz por vocês terem reconhecido isso no programa anterior, de ver que evangelizar...
Mesmo assim, a gente fala da importância de evangelizar.
Exatamente. De ver assim que evangelizar é uma coisa necessária, é uma coisa importante, nós precisamos fazer, mas nós também temos as nossas limitações. Então a gente tenta fugir desse lugar comum. E aproveitando com esse gancho, a gente já chama a nossa promoção, que são outras pessoas que fogem do lugar comum.
Eu já tava me perguntando, cadê a promoção?
Exatamente! Outras pessoas que fogem do lugar comum, que são a galera da grife Purifix-se. Eles não fazem aquelas camisetas que você vê na maioria das...
No caso de arrebatamento, essa camiseta vai ficar sozinha.
Acho que eu já exército, falei isso. Exército podcast, de Deus, né? Aquela coisa de farda. Nada assim, eles pegam umas nuances interessantes do cristianismo e colocam isso nas estampas. E a Purifix está lançando uma nova camiseta maravilhosa, baseada naquele texto. É? Baseada naquele texto de que os corvos vinham sustentar Elias e tal. Uma coisa
nossa.
Pouco abordada em camiseta,
né?
Nunca abordada.
Onde é que tá?
A gente já tá recebendo a nossa. Já tá chegando a nossa aqui. E você também pode ter a sua ou comprando pelo site da Purifix-se ou participando da promoção, que é aquele processo que a gente já fez anteriormente. Você vai dar RT lá no Twitter, no link da publicação desse podcast irmãos.com. É o link do Migrime, né? Então você tem que usar aquele link do Migrime que nós colocamos no Twitter do irmãos.com e dar um RT.
Lembrando que o Twitter não é irmãos.com.
Irmãos_com,
isso.
Que é do Twitter. Mas tem lá em irmãos.com, você clica, você vai ver lá. Dá um RT, a gente vai fazer um sorteio automático utilizando aquele sistema do sorteio. E você pode ganhar essa camiseta e receber na sua casa, assim como o E-Germano recebeu na promoção anterior.
E se o E-Germano for sorteado, a gente vai sortear de novo. Tá ouvindo, Germano?
É verdade. Mas pode dar RT, viu, Germano? Pode dar RT. Eu tenho a obrigação moral de dar RT, porque você já ganhou essa promoção também.
Nossa, esposinha, entrei aqui no site da Purifix. É muito linda a camiseta mesmo.
Você viu os corvinhos de garçons?
Ai. Tão bonitinho. No começo eu achei que fosse pinguim, mas como você já tinha falado que era corvinho. É só entrar em www.purifix.com.
E parabéns ao Joel e ao Bruno Mota, que fizeram mais uma estampa fantástica aqui pra grife da Purifix.
Eu quero a minha, hein? Ó, pode mandar uma meio grandinha aí, porque agora provavelmente estarei amamentando.
Dri, você não quer dizer um
tchau?
Até logo?
É mesmo, né? Despedir dos ouvintes.
É, quem sabe. Vai saber quando você vai poder dar um oi aqui de novo. Se bem que a gente tá colocando tanto terrorismo nesse negócio de ser pai, não deve ser tudo isso,
amém.
Né?
Amém. Não, mas eu quero minhas férias.
Você quer férias?
Quero.
Tá bom, eu te dou
beijo,
férias.
Beijo, ouvintes. Continue ouvindo o podcast.
Pessoal, pode...
Tenham paciência com o Paulinho.
Pessoal, pode encher. podcast@irmãos.com cheio de... Fica, Dri. Por favor, Dri. Fica, Dri.
Tá bom? E acompanhe lá a minha vida de mãe em bacuri.irmãos.com.
Estamos de volta para falar de um dos temas mais pedidos do podcast irmãos.com, Vamos falar de política.
Milhares de solicitações.
Milhares, todo dia chega alguma coisa.
Finalmente.
Fale bem ou fale mal, mas falem de política.
Não, eu posso dizer que eu acho que eu nunca vi um e-mail de alguém pedindo pra gente gravar sobre política.
Você é meu nome, amor. Eu que respondo.
Vai ser um dos programas mais ouvidos.
É. Não, mas tem gente que pede pra saber a nossa posição. Não,
eu nunca recebi e-mail.
Pra saber em quem que vai votar.
Qual é a sua posição com relação à plataforma do governo?
Agora que a gente já conseguiu uns patrocínios dos políticos, a gente vai gravar o
podcast. Como é que é o nome dessas eleições que você tinha falado aí? Eleições o quê?
São eleições majoritárias.
Olha isso.
Certo, de mais uma...
Eu vou anotando aqui.
Por que é majoritário? Porque a fila vai ser gigante dessa vez.
Porque não é majoritária.
Porque vai ser grande, igual quando você vai em casamento e vê um monte de padrinho, madrinha.
Tem que votar pra 5 pessoas.
Um monte de gente pra votar.
São 5 esse ano? Presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e 2 senadores. 6.
É verdade. Não, mas peraí, você vota uma vez só pra senador.
Não, você vota em 2.
Falando em 2 senadores, vocês viram hoje que o Plínio lá do PSOL falou que sugeriu que extinguisse o Senado, né?
Olha,
diz que não serve pra nada. É, cara.
Cara, pode se for que extinguir o que não serve pra nada,
vai ficar pouca coisa.
Vai sobrar, cara.
Mas aquele Plínio é muito louco, né, gente?
Ô, cara, não fala mal dele.
Não tô falando.
Vamos lá, antes da gente começar a citar nomes de candidatos, que nós vamos citar sim.
Se nós estivermos presos ao.
Se o podcast não for pro ar,
me processe qualquer coisa. Ah, não, tô brincando.
Ó, nada de processar Paulo, hein? Paulinho e Adriana que são responsáveis.
Vamos deixar bem claro: nosso programa é um bate-papo entre amigos. A gente sempre fala isso e a gente fala o que a gente falaria num bate-papo entre amigos. A lei eleitoral existe para TV e rádio.
Como que são concessões.
Exatamente.
Como o Irmãos.com paga seu próprio espaço.
Claro. É isso aí, não é uma concessão.
Exatamente. A gente vai falar o que está no nosso coração. Vamos ser partidários até em alguns aspectos, como nós somos em todos os temas que nós discutimos aqui. Nós temos nossa opinião, temos nosso lado, vamos, de certa forma, defendê-lo.
Eu não, eu vou ser completamente imparcial.
Eu já estou avisando que eu vou votar para quem é mais bonitinho, mais arrumadinho, que não tem gravado.
Marina Silva.
Pra quem não tem a gravata torta.
Quem fala bonito.
Quem fala bonito.
Cara, Adri assiste debate reparando isso mesmo.
Caraca. Eu não entendi o Serra com a gravata vermelha.
Nossa,
não,
sempre tá com a gravata vermelha.
Isso aí é mensagem subliminar, cara. Mensagem subliminar. É comunista, na verdade.
Mas o cabelo da Dilma tá legal.
Vai. Não, tá cara, tá muita hora. E as maquiagens dela sempre tá impecável.
Não, o cabelo dela tava excelente, cara.
Não, mas é sério. O Serra sempre usa a gravata vermelha. Sempre, né, amor?
Eu tô falando, é mensagem
e
subliminar.
De gravata vermelha também.
Ele tava no Jornal Nacional, tava no debate.
Será que ele é comunista, cara?
Claro que é, cara. Eu tô falando pra vocês.
Olha aí, cara.
Tá, cara, eu não ia falar isso, cara, mas o Léo Jaime tá ouvindo nossa conversa. Os 3 últimos tweets dele aqui foi: voto, obrigado, não. Depois, voto, não, obrigado. Então tá aí registrada a participação do Léo Jaime.
Nossa, como ele é criativo, né?
Então vamos começar discutindo o que é política. Como todo tema que a gente discute aqui, a gente tenta achar uma definição pra poder trabalhar um pouquinho em cima dela. Quem já abriu no Wikipedia, fala pra gente qual é a definição de política. Eu posso dizer que eu tenho aberto aqui, se vocês quiserem, eu posso ler. Política denomina arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados.
Ou igrejas.
Igrejas também.
Ou igrejas.
Associações de bairro.
É verdade.
O Grêmio da escola.
É
verdade,
isso,
tudo isso é político.
Condomínio.
Na verdade,
nossa,
se pensar bem,
sério?
Qualquer decisão, ela é uma decisão política. Cara, o Wikipedia nunca saiu na época, cara.
Ah, deve ter saído.
Nessa última não saiu.
Sabe que eu tô fazendo uma pós-graduação, né? E é proibido citação de Wikipedia, cara, em trabalho científico.
Porque não é acadêmico,
não,
né?
Não pode, não pode citar.
Não é material acadêmico.
E a gente só fala isso,
então, né? Tá na mão, né, cara? É o primeiro que o
TCC tem Wikipedia, cara. Não tem como, cara, fugir.
Seu TCC só tem Wikipedia?
Ah, só. É assim, bibliografia, né?
Pois é, mas tem um cara chamado Robert Dahl, que é um cientista político aí contemporâneo, que ele fala que a política é um dos fatos inevitáveis da existência humana. Aí é interessante porque a gente fala, muitos de nós nos definimos como apolíticos, né?
Apolítico.
Orkut, né? Coloca lá, apolítico.
Cara, esse negócio de apolítico é
preguiçoso, é que não quer ir atrás, não quer estudar as plataformas de governo, não quer saber quais são. Eu acho que
não é só isso, é ignorante, né? Também, desculpa aí o pessoal que põe apolítico no Orkut.
Mas é ignorante no sentido do mundo.
Ignorante no sentido de brutamonte mesmo, né?
Porque não quer saber mesmo, né?
Não, eu tô falando ignorante no sentido de que ninguém é apolítico. Porque se definir como apolítico já é uma posição política. É uma posição
política. Uhum. A imparcialidade já é uma posição.
Exatamente. Qualquer organização que tenha decisões dentro dela, de certa forma, está agindo dentro de uma política, né? Uma empresa, a gente fala, né? A empresa tem a sua política interna, né? Tem o seu modo de agir, o seu modo de relacionar as pessoas, das pessoas se portarem lá dentro.
Família, cara, família. A gente faz aliança quando briga com um, vai lá, fica de bem com o outro.
É verdade.
Você vai ver lá que vocês vão estar disputando o voto do Andrezinho aí.
Dá o dedinho, né? Fica de bem de novo. É verdade.
Mas acho que é onde você consegue, a gente consegue identificar um padrão dentro da que rege as relações humanas, né? Então isso é um sistema político, né? Maior ou menor.
Então quando eu falar que o Paulinho vai ser o líder da minha família, isso é política também?
Exatamente, porque um dos fatores que precisam existir para você dizer que existe um sistema político é a autoridade, a figura de autoridade. Ou não, né? Alguém
ou não,
discordar,
né?
Aí, mas...
Não vai ser uma democracia.
Mas, não, precisa existir autoridade, precisa existir poder, né? Alguma forma de poder.
É, democracia não é sinônimo de política, né? Democracia está dentro de política, mas...
É um sistema político.
Exatamente, existem outros
sistemas. É um sistema político, é. E o que não tem política, o que que é?
O que não tem... Acho que não existe o que não tem político. Existe o que não tem governo, que é o que a gente chama de anarquia, né?
Ou inferno.
Inferno?
Não, inferno...
Inferno tem governo.
Claro que tem governo no inferno.
Tem os principados, as
potestades. Não, pelo contrário. No inferno não tem, não.
Com quem tá a chave do inferno?
Com o Abrão.
O quê?
Boa, Adri.
Confundi, amor.
Chuta outro.
Você confundiu com o quê?
O seio de Abraão.
É verdade. Tem o seio de Abraão.
Tem alguém que tem as chaves do céu lá.
Que é Pedro.
Do céu, tô falando do inferno.
Não, mas olha, em qualquer sistema político, a autoridade tá nas mãos de alguém. Então, por exemplo, na democracia tá nas mãos do povo. Tá? Então, a única coisa que eu consigo imaginar, assim, que não existe uma autoridade, seria dentro da anarquia, né? O do anarquismo.
Mas anarquia é coisa de ateu, cara. Não, melhor nem piscar.
A gente não vai nem falar sobre isso, né?
Mas eu queria entender como é que funciona.
Não foi nada.
Porque ó, a democracia, você falou que tá nas mãos do povo. Demo. Então esse sistema brasileiro, esse sistema brasileiro que a gente vive hoje é democracia. Então é porque o povo vota, aí o pessoal tá lá. Mas é só esse poder que o povo tem, é só de votar.
Não, na teoria não.
É, teoricamente não.
Na ficha limpa.
É.
Impeachment. Iniciativa popular.
É, tudo. Na verdade, o governo é do povo. O povo tem direito de reivindicar.
De fazer leis, de fazer...
Só coloca um representante.
Até já adiantando bastante na pauta, eu acho que quando uma igreja vai lá, o pastor fala, ó, todo mundo dessa igreja aqui... Que é uma igreja grande e tal, que representa uma boa parte da sociedade, todo mundo vai votar nesse candidato. Acho que eles estão certos, cara. Eles são uma parte grande da sociedade, eles vão ser representados.
Não, eu acho também. Mas sabe uma coisa que eu tava falando, negócio do governo do povo, que eu acho que talvez não dá certo? Lembra quando surgiu o caso aí dos salários dos senadores, salários dos políticos aí? Que aí era pro povo entrar, votar, falar pra ir contra. Aí um monte, a maioria foi contra, e mesmo assim o salário dos caras aumentaram.
É porque eles que decidem, né? E eles são representantes do povo. Quando a gente escolhe os caras são o povo, entendeu? A gente escolheu eles como nossos representantes pra estarem lá.
É, isso aí.
Comandando o povo do qual eles fazem parte, né? Na teoria bonita, assim, é assim que funciona.
É, uma definição de democracia do Dahl aqui que eu peguei é o sistema em que a oportunidade de participação em decisões é amplamente partilhada por todos os cidadãos adultos. E é interessante porque, assim, então isso aqui é democracia. A gente fala que que a democracia nasceu na Grécia, né? Na Grécia Antiga, pelo menos tradicionalmente se fala. Mas interessante que na Grécia não existia participação, essa ampla participação, né? Porque mulheres...
Era só os homens.
Os homens a partir de determinada idade, né? Então esse é um conceito muito mais moderno, né? Moderno no sentido...
Atual.
Não no sentido
de modernismo
do século XIX, né? Uhum. Que, aliás, é um termo que eu aprendi de novo, desenovismo.
Que significa o quê?
Que significa toda essa formulação iluminista, né? Que a gente tem, a maioria das ideias, dos conceitos que a gente tem foram forjados, né? Foram feitos durante o século XIX, nessa era que a gente chama do moderna, né? Então, essa configuração política, a democracia, essa coisa toda, ela nasceu durante esse período, né? Mais recente. Uhum. Mas é essa possibilidade ampla de participação de todos que é fato, né? É verdade. Uhum. Porque se não você for pensar, né? Ele tá falando, mas são só os caras. Mas como é que seria diferente, né? O sistema democrático? Quer dizer, todo...
É plebiscito pra todas as coisas, é.
Pois é.
Pra qualquer decisão, você ia ter que ter uma
todo domingo um plebiscito.
É.
Vamos
mas
decidir.
Pode ser pela internet, Twitter?
Pode ser, mas daí não é tão acessível. Não é acessível pra todo mundo.
Daí não é democracia.
Não é democracia. Tem que ser acessível pra todo mundo.
É igual quando você, que nem eu era de membro de uma missão, né? De uma agência missionária, que era um pouco menor assim do que a agência que a gente tá hoje. E aí você ia decidir se ia cortar uma árvore lá do quintal, da base da missão. Aí chama todo mundo, faz uma votação.
Nossa.
Aí ficava. Não, era terrível. Você ficava assim, aquelas brigas de horas tal, pra tomar uma decisão se trocava a fechadura do portão, ou alguma coisa assim.
Democracia não dá certo.
Assim. Dessa forma, não, né?
Então vamos entender o anarquismo. É uma coisa que a gente ouve falar, ver pichações na rua, aquele A estilizado com um círculo em volta. Mas realmente existe isso? Existe alguma comunidade, alguma sociedade que funcione como anarquismo, sem um governo?
Ah, existe sim, né, cara?
Ou existiu, não sei se existe ainda. Os Quakers, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles eram crente e anarquista.
Uhum.
Tem um monte de gente que vai falar que não, que eles não eram cristãos e não sei o quê.
É.
Mas aí eles não tinham um governo, eram nos Estados Unidos, eles não respeitavam o presidente.
Eles viviam isolados, né, cara? Por exemplo, se você pensar as comunidades indígenas hoje, eles não estão sobre o mesmo governo que a gente está.
Mas eles não são, mas eles não vivem um regime de anarquia.
Não. Tá, mas é um exemplo. Vamos supor que houvesse uma comunidade indígena que não tivesse nenhum líder. É mais ou menos como eles viviam lá, né? Eu acredito que seja assim.
Cara, mas mesmo dentro de comunidades indígenas, a gente tá falando do assunto que é o coração do Cassiano, simplesmente.
Eu vou ficar quieto, senão vou tomar conta da discussão.
É. Mas aí é teocracia, não é?
Não, mas mesmo eles têm a hierarquia. Você conhece alguma comunidade indígena que não tem uma hierarquia, Cassiano? Cacique.
Não, tem sim. Tem, quer dizer, algum tipo de organização hierárquica sempre tem, mas, por exemplo, tem...
Cacica
você tem...
nunca tem.
Cacica. não conheço, não. O povo indígena brasileiro com um chefe feminino, eu não conheço. Mas acho que não tem. Mas tem, por exemplo, os Yanomami, eles não têm um chefe central, né? Eles têm...
Mas tem a hierarquia da idade, não tem? Os mais antigos. De certa forma, é um governo, não é? Os mais antigos.
Tem vários... cada um vai ter o seu sistema, né, de funcionamento. Mas eu acho que o Cristiano quis dizer, que tem razão, é que, assim, uma comunidade indígena, por exemplo, ela não tá... Que tá lá no meio da selva, né? Não as que estão mais próximas dos centros urbanos e tal. Ela não tá submissa ao governo do país.
Uhum.
Assim, quer dizer, o conceito de soberania, ele ainda existe. Ela tá dentro da nação brasileira, vamos dizer assim, né? Politicamente dentro da nação brasileira. Mas as leis que governam a gente na cidade e tal, elas não se aplicam.
Não se aplicam lá.
Não, não se aplicam. É. Agora, assim, tem um dos pais do sistema da anarquia, eu gosto de ler o cara, né? Ele chama Henri Thoreau. Uhum. Eu tenho alguns livros dele. Peguei dois aqui na mão. Um chama Desobediência Civil, o outro chama Desobedecendo. Ele gostava, né, desse negócio. Mas ele falava o seguinte, ó, o melhor governo é o que menos governa, e gostaria que ele fosse aplicado mais rápido e sistematicamente, levado às últimas consequências. Na verdade, creio que o melhor governo é o que não governa de modo algum, e quando os homens estiverem preparados, será esse o tipo de governo que terão. Então, na verdade, ele achava que com o progresso, né, vamos dizer, com o avanço da sociedade, o governo se tornaria desnecessário.
É, porque daí as empresas iam estar dominando.
Não,
quase chegando lá.
Ele tá pensando, ele é um cara que parte daquela premissa do Rousseau e tal, de que o homem é essencialmente bom. Uhum. Então ele não precisa ser governado, entendeu?
O que me parece, assim, é o seguinte, que o anarquismo, ele é uma utopia total. Eu creio que jamais a gente vai conseguir chegar lá.
Como o comunismo, né?
É, não, comunismo, se eu for para impor...
O socialismo.
Socialismo não. Mas se você pensar bem, é igual a utopia do reino de Deus, cara.
É, igual Atos 2, né?
Exatamente. Aquela igreja que tá na Bíblia é a igreja que a gente vive hoje? Não é.
Mas
se você pensar assim, será que existiu mesmo essa...
Atos?
Nesse sentido?
A igreja de Atos?
Exatamente. Então, ela chegou, ela culminou num ponto e daqui a pouco começou a se desfazer.
Algumas semanas lá.
Sim, já começou com problemas.
Entendeu? Então, quer dizer, partindo do princípio anarquista que todo mundo vai estar tão hábil a se relacionar com as outras pessoas que vai ser desnecessária uma liderança... Eu acho que essa é a utopia anarquista e é também a utopia do reino de Deus, entre aspas agora. Eu fiz aspas com os dedos aqui.
Eu vi. A questão é que, assim, não, aquilo que eu falei da premissa, a premissa de que o ser humano é essencialmente bom, por isso ele não precisa de governo, é uma premissa falsa, isso a gente sabe, né?
Claro.
Porque o ser humano não é essencialmente bom, né? Utopia, a palavra utopia é interessante, porque ela significa não lugar, né? Porque utopia era a cidade, né? Ela do John Locke, né? Que ele criou, que ele imaginou, né?
Eu entendo tudo isso daí porque eu vi lá.
É.
É um lugar nenhum. É lugar nenhum, não existe aquilo, né?
Inexistente.
Inexistente.
O anarquismo, a anarquia é a principal defesa da filosofia punk, é isso, né?
Eu não sei, não.
Eu já tô aqui numa banda de punk.
Sabia que tinha alguma coisa.
Sabia? Temos um anarquista entre nós, amor.
Você tocava aquela do Sex Pistols lá?
Save the Queen?
Lá?
É. Você traiu o movimento?
Traiu o movimento?
Não, pelo contrário, eu melhorei o movimento.
Você e o João Gordo.
E o dado do Alabella.
E o dado do Alabella, nossa.
Ah, eu tive uma fase aí que eu curti, assim, um pouco também, cara, mas passou.
O quê? O anarquismo ou música punk?
Os dois.
Ou música punk eu gosto até hoje.
Gente, anarquismo não dá certo. Não precisa ter muito neurônio pra perceber que não dá certo.
Se você pensar assim, então a democracia dá certo? Tá dando certo a democracia?
Muito mais fácil de dar certo do que não dar. Mas assim, eu tô falando igual, por exemplo, você tenta estabelecer o anarquismo na sua casa, entre você, sua esposa e os filhos. Não dá certo, não dá certo. Duas cabeças liderando, duas cabeças pensando.
Não, mas o que me parece assim, você não pode, belo dia, estipular, a partir de hoje é anarquia. A anarquia, ela vai, sei lá, se um dia alguma coisa parecida com isso pudesse ser feito, ela vai ser um processo longo de gerações até chegar lá.
Eu acho que o anarquismo moderno, assim, eu não sei, eu preciso pesquisar melhor isso, até eu tô ficando interessado agora. Mas assim, ele ganhou mais um formato de questionamento ao governo estabelecido. Não necessariamente, vamos criar um... Vamos para uma comunidade que tá fora de qualquer esfera de governo, não é isso. Mas acho que todos esses movimentos que questionam, de certa forma, as decisões ou posturas do governo estabelecido, eles são, de certa forma, anárquicos. Não sei, tô falando bobagem.
Votar nulo é anarquia?
Votar nulo é anarquia?
Votar nulo é o cara
que... Na verdade, você jogou fora seu voto.
Mas se eu sou anarquista, o meu jeito de protestar não é esse?
Mas isso não vai fazer com que ninguém seja eleito.
Ah, a esperança desses caras é essa, cara. É tudo punk, meu. Os caras pensam que vai dar certo.
Os caras nem votam.
Acho que se o Lula ganhar, vai ser anarquia por 4 anos, entendeu?
Gente do céu, tá pior do que eu imaginava o negócio, não. Ô, gente, mas vamos falar de política agora?
Tô falando, Dri, eu louco. Ô, Dri, você submete ao seu marido?
Eu submeto, né, amor?
É, né?
Nenhuma firmeza.
Tá vendo? Começa por aí, ó. We'll be right back.
Nós temos aqui entre nós alguém que esteve dentro do submundo da política.
Olha só.
Caraca.
É o nosso amigo Marcelo Matias. Conta pra
Olha
nós
só.
Essa experiência.
Então, eu era devoto.
Devoto?
Devoto São Lula.
Eu era filiado, cara, de um grande partido político.
Cuja bandeira é vermelha, tem uma estrela e que hoje o presidente do Brasil
começa
com T e termina com T.
Mas eu entrei quando não mandava em nada, cara. Você acha só?
É.
E aí esses dias no MSN eu descobri que expirou minha filiação. Fiquei feliz, cara, que passou.
Você assim. Se livrou disso, uma passou
outra
a
outra
fase,
né?
E agora se foi pro PSTU.
O PSOL primeiro.
Então,
o
agora PSOL, no time dos
PSTU é bem pior, cara.
É, o PSOL é entre um e outro.
Cara. Mas o que significa ser filiado a um partido?
Então, acho que a única coisa prática é que você pode ser candidato através dele.
E votar, né?
E daí, sei lá, em Piracicaba lá, ia ter dois possíveis candidatos a prefeito. Daí o partido vota antes dentro do partido.
E você assim, votava? Entendo. Você era um dos votantes?
Então, eu não fui, né, cara, no dia.
Mas você podia
votar.
Eu podia votar.
Não, mas o Marcelo, ele era daqueles caras que, assim, ele ficava chato, sabe? Você não podia zoar. Eu lembro
igual
disso,
corintiano, assim.
Era coisa adolescente, tipo punk e anarquia, entendeu?
É verdade.
Mas passa, isso aí passa, um dia.
Um dia passa.
Um dia acorda, né? Mas tem gente que não passa, né, cara?
Ou não.
Mas
realmente, cara, sem ofender, assim, um jornalista que trabalhava comigo falou um negócio pra mim muito, muito legal, cara. Falou assim, que antes dos 18 você ser comunista ou participar de partido de esquerda demonstra inteligência.
É.
Aí se passar do 18 demonstra burrice.
Eu acho que
faz sentido em alguns pontos isso.
Eu acho que é um pouquinho além do 18, porque é a época que o cara tá na faculdade. O cara tá na faculdade, ele geralmente é de esquerda. Né? Ele é contra o sistema, contra o governo.
Cara, de humanas ainda, cara.
De humanas, nossa, bicho grilo no toco, né?
Dá só os caras que parecem o Bin Laden.
Mas pô, assim,
cara.
Mas eu estudei, fiz ciências sociais na Universidade Federal. Tinha uns professores, assim, já antigões e tal, que eram... É interessante você conhecer um militante mesmo de esquerda e tal, o cara convictão mesmo, que não vai passar. O cara é isso
cara
aí,
que não né? deixa de crer.
Cara, eu não consigo, cara. Ainda mais o PT, depois de tudo que aconteceu, cara. Eu não consigo, sabe, pensar em ser assim de novo.
Não, é porque na época você sonhava com alguma coisa que ainda não tinha se realizado, né? Hoje você consegue enxergar que aquele sonho está muito distante. Não, mas o sonho do militante do PT na época era ver o PT no governo. E tinha várias pretensões.
Não, mas aí talvez, Paulinho, é porque assim, eram os militantes como Marcelo, talvez militante do partido. Mas tem os militantes da ideologia, né? Que são os caras que saíram do partido.
Sim,
claro.
Porque daí viu que foi feito fazendo curva. O PT foi deixando de ser tão esquerda, mas os militantes saíram e continuam lutando pela causa.
E é engraçado, né? É triste a vida desses caras, porque quando começa a ganhar, né?
Aí
quando
muda.
Daí vê que tá perdendo de novo e fala, não.
É um ciclo,
tá muito fácil,
né,
vamos.
É, nunca vão chegar, né? Desse jeito.
É, mas isso aí é tudo gente com mais de 30 e continua acreditando.
Olha o Plínio, cara. O Plínio tem 120 anos, tá aí ainda.
Eu acho que ele tem mais, cara. Tem
120
mais.
É o que tem na carteira de identidade, né?
Ele foi registrado há 120 anos atrás, na verdade.
Ele tinha 120 quando ele morreu, eu acho.
Mas assim, pensando nessa ideia do PT, né? O que fez o PT chegar no poder, o PT teve que abrir mão de muitas coisas para conseguir chegar no poder.
Exato, e fazer aliança com o Sarney.
Senão não chegaria.
Né? Exatamente. Aí essas pessoas que sonhavam com o mundo perfeito de esquerda foram para outros partidos, que se chegarem no poder vão ter que abrir mão de muitas coisas também. Então, é aquele eterno ciclo, aquela eterna utopia inalcançável.
Né? Então, mas isso por quê? Isso porque a gente está vivendo dentro de um sistema democrático. Então essa é a única forma da coisa rolar. Você está falando, ele abrir mão. Porque assim, é interessante diferenciar também. Democracia, como é que fala o contrário de democracia? Ditadura, né? Uhum. São sistemas políticos, sistemas de governo. Socialismo, capitalismo, são sistemas econômicos, né? É diferente. Mas dentro do sistema democrático, a forma de alternância de poder é essa. Você tem que ir fazendo tecendo alianças e tal. Porque no socialismo, que era o que o Marx pregava, né? O Marx era só ele. Ele era único nessa pregação aí. era que a única forma de alternar poder e de você passar, vencer etapas eram as revoluções. Então aí não existiria isso aí que o Paulinho tá falando, de ter que fazer aliança, ou ter que se amoldar, ou ter que se...
Mas era tomada de poder.
Revoluções. O Marx pregava isso. Ele falava, a alternância de poder se dá através das revoluções. Então é o único... É pela luta. Uhum. É a única forma da... Por isso que os caras têm esse discurso bélico e tal, de armas e não sei o quê.
E a gente tem alguns exemplos bons, né, que deram certo aqui no nosso continente, né?
muitos bons exemplos, né?
Esse é o grande mal do socialismo, né? Nunca deu certo em lugar nenhum. Mas tem gente que continua acreditando, claro. Aí, firme e forte.
Mas essa questão das alianças é uma coisa que, pra mim, tira muito a credibilidade da política, cara.
Nossa,
porque
você
vê um debate, os caras se pegando, ofendendo a mãe, a terceira geração e tudo. Passou o primeiro turno, vamos fazer aliança porque é o que
não,
o partido precisa.
Amigo, na hora.
É, vou apoiar, não. É
mas isso é a essência da política, cara. Você já leu? Alguém já leu Maquiavel, O Príncipe? Já.
Nossa, não.
Eu só li o pequeno.
Introdução.
Então, porque é interessante, cara, ler. É exatamente isso. Quer dizer, a política é isso que o Paulinho tá falando, cara. É daí que vem o termo, né, maquiavélico, né? Quer dizer, os fins justificam os meios e tal. Uhum. O jogo político é esse mesmo. E os caras fazem isso numa boa, né?
E tem uma parte que é o contrário disso, que eu achei mais triste ainda, cara. A Marta Suplicy, a gente sabe, uma sexóloga, sempre pregou o direito dos homossexuais e tudo mais. No desespero do segundo turno contra o Kassab aqui em São Paulo, ela insinuou que o Kassab era gay, pra, tipo, desmoralizar ele, cara.
Vale tudo, né, cara?
Baixaria. Foi a coisa mais ridícula, cara.
Nossa, é verdade, cara.
Mesmo. A política tem esse lado podre mesmo, cara.
É aquela estratégia ali que é bolada na hora, antes do debate, cara, que os caras fazem tudo pra conseguir qualquer coisa,
não,
né?
O cara, no jogo democrático, assim, o cara faz qualquer negócio, cara. Qualquer negócio.
Por isso que eu não vou votar nela pra senador, cara. Prefiro votar no Netinho.
Porque é comunista, né?
Caraca.
Nossa. O símbolo do comunismo do Brasil. Netinho de Paula.
Ai, que horror, gente.
Coitado, Netinho.
Então vamos falar um pouquinho sobre a questão do cristão e a política, né? Não sei por quê fazer essa diferenciação, né? Nós somos brasileiros, nós somos cidadãos.
Somos gente, né, cara?
Mas...
Não, mas tem um monte de gente que fala, não, porque eu sou peregrino aqui nesta terra, eu sou cidadão do céu, então não vou me envolver com essas coisas.
Quando que tem eleição no céu, né?
Lá não tem, cara.
Não, ele é peregrino aqui na terra, então ele não precisa comer, não precisa usar hospital.
Não, mas é sério, gente, tem gente que fala isso.
Claro
mesmo.
Que tem, claro.
Não,
que
isso
tem.
É muito forte, cara. É uma coisa que eu acho muito...
Que é outro papo de preguiçoso que não quer, né, entender um pouquinho.
Não, quer não é esse negócio fatalista, cara, que o mundo só vai piorar.
Mas você acha que o céu quer esperança?
Não, mas a gente tem que dar uma salgada pra não piorar tão rápido.
Dá um jeito no calor,
né? Uma tentadinha, né?
Exatamente.
Só pra esclarecer, a gente fala que quem não gosta de política é preguiçoso e tal, mas tem outro lado, tem o lado do cara frustrado também, né? Que já viu tanta coisa errada que você fala, nossa,
verdade,
de novo, é mais do mesmo. Eu sou um pouco desse cara também, sabe? Às vezes eu fico meio assim porque pensar, nossa, eu já botei esperança naquele cara, o que ele falou pra mim fazia sentido, mas ele chegou lá, não tinha nada a ver com isso. Cara, eu votei no prefeito de São Bernardo que fez aquela pataquada com o Danilo Gentili aqui.
Verdade.
Caramba.
Eu votei cara. A gente falou, eu botei fé nele, sabe?
Mas a gente votou mais porque o dingo dele era legal, né, amor?
Tá aí o critério que é bem justo, cara. Não, mas o Lula não mandou bem, não, gente? 80%
mandou bem, mandou bem. Tá mandando bem, cara.
Lula mandou
bem. Eu acho.
O Lula é meu presida.
Isso que o Paulinho falou é verdade, cara. Tem essa coisa da desilusão e tal. Mas eu acho que é interessante a gente pensar, que o Marcelo brincou. Brincou não, né? O Marcelo falou agora sobre esse fatalismo, né? De que o mundo não vai melhorar, só vai piorar e tal. Na verdade, a gente sabe que só vai piorar mesmo, porque as profecias dizem isso. Mas tem uma definição que do Ed René para a igreja, para a missão da igreja, que eu acho muito legal. Que ele fala que é promover a maior densidade possível do reino de Deus. né, promover aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que só vai ser pleno, ou se completar plenamente, ali e além, né, no final. Então, assim, a gente tenta fazer isso, a gente tenta buscar os melhores caminhos e tentar provar um pouco, né, do que é o reino de Deus na vida aqui na Terra. E a política faz parte disso, é a forma de se manifestar, né?
Então, assim, entre um candidato que a gente acha, que a gente não tem bola de cristal, né, mas que vai trabalhar nesse sentido, e outro que não, a gente vai pelo que tá parecendo que vai ser melhor, né, pra...
Claro.
Para promover então, valores do reino de Deus, que não precisa ser cristão necessariamente,
é,
não
é o cara que falar. Então eu não tenho que, por exemplo, que escolher na minha cédula os que começam com pastor para votar.
Irmão.
Nossa. Cara, esses eu fujo, desculpa.
Eu diria que é melhor não começar por esses.
É, pelo mesmo princípio que você não escolhe um médico por ser cristão, né? Você não escolhe um mecânico por ser cristão. Pelo menos não como fator principal da sua escolha, né? Às vezes isso pode te influenciar por querer abençoar um irmão e tal, né? Mas não porque o fato dele ser cristão vai fazer dele um melhor profissional ou um melhor político. Ele tem outras atribuições que vão fazer ele melhor.
Né? É, deveria, mas...
Não... É, mas a gente sabe que não é, né?
Não é. E agora, a política dentro da igreja, candidatos cristãos, como é que vocês veem isso?
Ai, olha...
Morro de medo.
Democratas cristãos?
Tem algumas questões interessantes pra gente pensar quando a gente fala em candidatos cristãos ou candidatos não cristãos, ou pastores, ou bancada evangélica ou não, e etc, né? Então, assim, as questões, vamos pegar as questões mais polêmicas, que lá nos Estados Unidos são, assim, tremendas. O homossexualismo, por exemplo, vai, é uma discussão que tá muito em voga e tal. Como que fica isso? Vamos dizer, a gente vai eleger um presidente evangélico, como muitas pessoas defendem aí. Aí, a lógica qual que é? A gente vai eleger um presidente evangélico e, obviamente, por ser evangélico, ele é contra a prática homossexual, então ele não vai, ou sei lá, um senador, ou sei lá, um deputado, ele não vai contribuir para que, ou ele vai ser contra a aprovação de leis que, por exemplo, aprovem o casamento homossexual e etc. Então, aí a gente tá feliz com ele, a gente tá contente. Então, esse é o caminho, será? Nós, como cristãos, a gente escolher cristãos para cargos públicos que vão implementar para a sociedade toda valores que são como cristãos.
Cara, fizeram essa pergunta capciosa aí para a Marina, ela saiu muito bem, cara. Ela falou que no caso desse, ela não ia decidir ela mesma, que isso seria uma consulta pública e tal, que o povo ia dizer o que acha. É. Achei isso muito inteligente, cara.
Na verdade é complicado isso aí, cara, porque da mesma forma que a gente tá pensando, se fosse um cristão lá, por exemplo, vamos supor se fosse um muçulmano presidente da república. Os valores que eles pregam lá, a gente ia ter que engolir de qualquer jeito?
Eu acho que o lance do Estado ser laico é uma coisa muito boa, por mais que isso pareça contrassenso. Porque a gente não corre o risco de acontecer isso, sabe? A gente ser obrigado a seguir qualquer rito. Sei lá, daqui a 20 anos o governo vai ser dominado por um partido afro-brasileiro, sei lá, que faz com que a religião do Brasil seja agora Umbanda. Uhum. Não deve ser nem um pouco confortável pra gente, cara. Pra ninguém.
É, mas é...
Eu acho justo, acho que é legal não misturar uma coisa com a
só
outra.
Só explicar pros ouvintes que não conhecem o termo, né? Laico, governo laico é um governo que não tem uma religião oficial. Oficial, né? Que não pode ser regido por princípios religiosos.
Uhum. É, a separação entre Estado e Igreja, né? Estado e religião. Uhum. É isso mesmo. Mas, ó, isso é um tema interessante, cara. E eu tenho certeza que tem ouvintes aí que vão ficar chateados, que vão discordar. Nossa. Mas, na verdade, o governante ele tem que governar para todo mundo. Não só pros crentes.
Não só pros,
não só
cristãos,
pros católicos. É. Não só pros muçulmanos, né? Então, por exemplo, se existe uma massa de um grande número de homossexuais dentro da nossa nação, o governante tem que governar para eles também.
Exatamente.
Né? São
e garantir os direitos deles também.
Eu tenho um parente meu aí, não vou citar nomes, porque ele ouve o podcast. Que, por exemplo, ele falou que ele não vai mais votar na Marina porque ela é a favor do casamento homossexual. Daí eu falei, tá, beleza, quem te falou isso? Ele falou, não, foi o pastor da minha igreja.
Aí,
ai, que vai. Ótimo.
Daí eu falei, quem que você vai votar então? Daí ele falou, não, vamos ver.
Vou perguntar.
Eu falei, quer dizer, entendeu?
Ai, que ótimo. Ai, eu amo isso, sabia?
Maravilha.
As pessoas falam.
Eu não sou a favor de casamento homossexual. Eu não sou a favor.
Nunca casaria com homossexual.
Nunca casaria com homossexual.
Que fique registrado aqui no podcast.
Se mas, bem por exemplo, que
promessa em época de eleição não vale muita coisa.
É, né? Verdade. Mas, por exemplo, e se eu fosse homossexual? Como que seria a minha posição quanto a isso? Eu também sou cidadão, de uma forma ou de outra. O homossexual, o travesti que tá se prostituindo na rua agora, ele é cidadão também.
Exatamente.
Todo mundo é cidadão. Como é que fica o interesse desses outros cidadãos que têm interesses contrários aos nossos? Uhum. Por um político, na democracia,
tem que governar,
não tem
todos
que pensar,
eles.
É, ele não tem que pensar como... Agora eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não concordem, mas ele não tem que pensar como cristão, entre aspas. Ele tem que pensar como governante de todas as pessoas. Que foi escolhido por essas
isso,
pessoas.
Cara, porque...
Mas você pensar,
não, ele, não
ele
vai
foi escolhido.
De ser cristão.
Então, é importante é
pensar
isso.
Ele não vai deixar de ser cristão. Mas ele tem que pensar em todas as pessoas.
Exatamente. Porque ele foi escolhido por essas pessoas para representá-las.
Uhum.
Se ele foi escolhido por essas pessoas, com a mesma indignação que a gente tem quando a gente coloca um político num cargo público e ele usa todo esse poder para se beneficiar, eu achei a mesma indignação que uma pessoa que escolheu um político para uma determinada classe, que escolheu um político quando chega lá e não faz nada do que prometeu.
É que ele não tá 100% nas mãos dele o poder de decisão. Então aí acaba ficando mais fácil porque ele recorre à democracia mesmo, né? De votos e tal.
Mas o presidente pode vetar qualquer coisa.
Mas você entende que é complicado assim? Porque o cara... Ele tem os princípios dele, tem os princípios bíblicos, segue.
É, mas esse princípio da liberdade é um princípio ainda maior. Deus não tá fazendo nada pra impedir o cara de ser homossexual. Deus tá amando o cara do mesmo jeito. O cristão tem que fazer da mesma forma.
Mas aí ele vai assinar ou
não,
vetar?
Ele não vai autorizar a prática homossexual. Ele vai dar os direitos que essas pessoas merecem.
Ah, tá, entendi.
Ele não tá incentivando ninguém a ser homossexual. Isso não adianta, vai sempre ter.
Essa é uma linha muito delicada, né, cara? Que essa colocação da Marina sobre o casamento homossexual gerou essa interpretação, principalmente por pessoas que não entenderam o que ela quis dizer com aquilo.
Pro primo do Cristiano.
Não, o pastor
não,
do primo
é que
do
tem
Cristiano.
Gente que vai... É, eu não sei se é o caso do pastor aí, mas tem gente que só pelo fato dela não se posicionar assim fortemente contra já vai dizer que ela é a favor, entendeu?
Exatamente.
Não é a questão, né? A Marina, ela é muito boa nisso, ela separa bem as coisas. Então ela não fica assim, por exemplo, ela fala claro, explicitamente que ela não é membro da bancada evangélica, ela não tem nada a ver com isso, entendeu? Até porque ela sabe como é que funcionam as coisas lá, né?
Claro.
Quer dizer, ela separa bem as coisas, né? Política é política e você não deixa de ser cristão, você é cristão em qualquer atividade que você desenvolve. Mas é isso aí que a gente tá falando, o político ele representa, ele foi eleito para representar quem o elegeu, não tem jeito.
Voltando àquele outro assunto, a bancada evangélica também não tá errada de existir, né? De ser. Como os evangélicos são uma parte considerável... Evangélico enquanto religião mesmo. São uma parte considerável da sociedade. Eles têm direito de votar em representantes.
Você fala isso teoricamente.
É, mas, mas a bancada evangélica não representa os evangélicos. Representa um segmento dos evangélicos.
Exatamente. Representa algumas instituições eclesiásticas.
É. No Brasil, ninguém pode dizer que representa os evangélicos com legitimidade. É mentira isso. É falso.
Mesmo porque não existe uma homonegidão. Homogeneidade nos evangélicos, então.
Claro.
Né?
Não, mas tem, isso aí... mas tem uma bancada, boa bancada da Igreja Universal, por exemplo.
Mas eles representam
a Universal.
Não, mas representam. É direito deles votar no cara pra representar.
Não, claro. O direito de votar tem.
A Universal tem o direito de ter alguém representando ela no Congresso?
Enquanto uma parte da sociedade tem. Qualquer pessoa tem, cara.
Claro.
Se a gente fizer um partido dos podcasters aí e tiver voto suficiente pra eleger uma pessoa...
Vai ser a nossa bancada lá.
Bancada dos podcasters. A gente vai montando nosso grupinho lá dentro. E vai defender os nossos direitos lá dentro.
Só os nossos direitos e os nossos interesses.
E nossos interesses, né?
Por nosso ponto de vista.
É, por isso que, pensando em eleições municipais, é por isso que as pessoas preferem votar em vereadores do seu bairro, porque são pessoas que vão defender os interesses do bairro.
Que vão dar um cargo público pro seu filho.
Muito provavelmente.
Deputado estadual tem muito isso, cara, do candidato da cidade, o candidato que o prefeito da cidade escolheu. Tinha isso na Piracicaba. Os caras, eles vão pra lá pra fazer um projeto de lei pra ter o poupa-tempo em Piracicaba, cara.
É a missão deles.
É, exatamente. E assim que o cara fala do resultado do trabalho dele, ó, veio um poupa-tempo aí, veio uma empresa aí.
pra poder pedir mais votos. É isso aí.
É engraçado que eu peguei folheto de dois partidos, duas grandes coisas que aconteceram em Piracicaba nos últimos 4 anos aí. É. O Poupa Tempo e a vinda da Hyundai.
Ah, é? Ó, oh, que é.
E daí, cara, eu peguei dois panfletos que estavam na casa do meu sogro lá, os dois panfletos de candidatos a deputado estadual de partidos diferentes, os dois mostrando isso como resultado do trabalho dele, sabe?
Ah, trabalhar então... em equipe, cara.
Nossa, anarquista, né? É.
Deixa só eu fazer um apelo aqui antes.
Apelo
você,
no final.
Você, cara ouvinte que está nos ouvindo, se você for se candidatar pra política, não coloque pastor na frente, por favor, por favor. Pronto, eu já fiz o apelo.
Coloque pastor, irmão, diácono,
é, nada. Reverendo. Se você fizer isso, você nunca, nunca terá meu voto.
Missionário.
Patriarca.
Patriarca?
Tem patriarca agora, cara.
Pai posto.
Tem gente que tem uns nomes tão engraçados, né? Eu tava olhando agora, palhaço coelhinho. Não vou votar um cara que é palhaço coelhinho, pelo amor de Deus.
Não, eu lembro quando era menino na escola, a gente ficava só zoando com os nomes dos candidatos, cara. Tem cada figura, meu.
Cadê aquele no, cara? Isso tá em todas.
Agora acho que não tem mais. Não, tem coisas muito sem noção. Vai,
mas olha, a gente sabe que em alguns segmentos evangélicos, em algumas denominações, existe uma, assim, uma orientação, em alguns casos um pouco mais velada, assim, em outros casos mais explícita mesmo, em quem você deve votar, né? E tem mesmo, tem algumas denominações que cara, o pastor chega lá na frente e fala, ó, todo mundo aqui vai votar em fulano, que é o nosso candidato, e etc. É possível que muitos dos ouvintes estejam em igrejas assim, denominações assim. Então, minha pergunta, uma questão pra gente refletir a respeito disso, né? Até que ponto é legítimo,
dentro da igreja, ou dentro da denominação que seja, alguém dizer em quem eu devo ou não votar?
Eu acho que é assim, eu já vi numa igreja que o pastor não chegou a falar pra votar naquele cara. Mas o cara pregou e tal, falou um pouco sobre política, e o pastor deu, assim, boas justificativas para os membros votarem nele.
É, e é mais velado, né?
Isso. Um
pouco mais. Mas eu já fui em... Eu estive em lugares que a orientação era: vamos votar nessa pessoa. Uhum. Com essas palavras, uhum, assim. E é complicado porque depois que essa pessoa tá no poder, a autoridade do pastor tá ali também.
Uhum. Ah, é verdade. Qualquer.
Quer dizer, se, vamos supor, coloca lá um Zé qualquer lá e o cara começa a aprontar um monte de coisa. Como é que fica a. Como é que fica a palavra do pastor?
Que foi uma orientação espiritual, né? Vamos dizer.
Pois é. Porque daí, mais agressivo ainda, é quando ele fala assim, que é uma, sei lá, que é da parte de Deus isso.
Nossa.
Ah, cara, aí... E tem, cara, sabe?
Tem sim.
De revelação e tal?
Ô, louco. Cara, tem bastante.
Com certeza. Adri ainda se assusta com as coisas que tem na igreja,
nossa,
né?
Nossa, Adri. Eu assusto, porque...
Sem convertida?
É, sem convertida.
É. É que pra mim, eu sou igual o amigo lá do Cassiano. Todas as pessoas são boas. É.
Até que eu lavo o contrário.
Até que pronto. Mas, ó, eu estudei num seminário onde, numa das eleições, na primeira eleição que o Lula concorreu, então uma pessoa importante lá chegou no púlpito, assim, na capela, e falou, ó, se alguém votar no Lula, não precisa voltar pra cá o ano que vem.
Ai, que horror, gente.
Tô falando sério.
Eu lembro desses papos, cara.
Não, verdade mesmo. Foi assim.
Nossa,
mesmo.
Eu sempre votei no Lula. Aí. Revelação, hein?
E dizendo assim, a mesma pessoa dizendo, o sistema bíblico de governo é a monarquia. Assim, quer dizer, falando um monte de patacoada.
Sério, tava bem
porque
embasado,
tá escrito,
né?
O rei, né?
É, não, mas
eu
sério.
Já sei, por causa dos anciões lá no final de Apocalipse, né?
Quer dizer, os quatro, o trono branco, tá?
É,
mas assim,
monarquia.
Na verdade, o que ele tá falando é a posição pessoal dele, então ele devia guardar pra ele ir lá e votar o que ele quiser e pronto, né? Agora é complicado quando as pessoas têm uma posição de destaque, especialmente dentro da igreja, que tem aquela figura do ungido, e aí ele influencia um monte de gente, né?
Aí qual que é a diferença do cara fazer isso ou do cara fazer uma campanha na rua pedindo pra outras pessoas votarem em fulano? Qual que é a diferença?
A diferença é a posição que o cara ocupa, com certeza.
Quando o cara tá em cima do púlpito, a gente tem aquela impressão, a gente não, mas muitas pessoas têm a impressão que tem duas categorias de crentes, os que estão do púlpito pra trás e os do púlpito pra frente. E daí aquele que tá no púlpito pra frente, quando ele tá no púlpito, o que ele fala é Deus falando automaticamente.
Tem inerrância.
É, entendeu? É. Exatamente. Ele é o Papa da igreja.
Né? É, ele usa a autoridade que lhe foi dada sobre aquelas pessoas pra exercer influência.
Se esse camarada tá lá na empresa onde ele trabalha, daí ele é uma pessoa normal.
Diferente.
Entendeu? Eu acho que talvez a gente fique. Por mais que. Eu sei porque todo mundo que já teve algum cargo de liderança em igreja sabe disso. Tem pessoas que você. Se você falar pra ela fazer tal coisa, ela vai fazer.
Ela
então
faz.
Você tem que ter aquela malandragem gospel pra não falar o que você sabe que o cara vai fazer apenas por influência tua.
Deixa eu só lembrar uma besteira que eu ouvi na igreja, assim, quando o Lula era de esquerda. Falavam pra mim que votar no Lula era errado porque ele era contra o governo. E a Bíblia manda a gente ser a favor do governo.
Eita,
orar a favor
Deus!
Do governo.
Ah, sim. É, que...
Ia fechar as igrejas também, né?
Falar. Ele era financiador.
Só o fato
da
de ser oposição já é errado. Tem que sempre ficar
na situação. Cara,
não, não tô acreditando nisso.
Não, nossa, cara. Olha o outro impressionado. Com as pérolas da Grey.
Não, mas eu ouvi que o Lula financiava a igreja satânica no Brasil.
Ah, cara, os caras saltam de tudo, né?
Cara, não que seja verdade, né, que ele financia.
Não, e os caras da igreja têm que ser bereano nesse ponto de...
Claro!
De política, né?
De conferir tudo.
De conferir.
Mas se você pensar bem, bem a grosso modo, é isso mesmo. Ser bereano não tá se referindo simplesmente a texto bíblico, mas de uma maneira geral.
De não ser influenciado por qualquer coisa, né? É verdade.
Exatamente, você pensar com a tua própria cabeça.
Exatamente. Então, para terminar, vamos tentar deixar algumas dicas aqui, né, nossas, para os eleitores, né, parando de falar um pouquinho dos políticos, mas dos eleitores. O que a gente pode fazer diante dessa situação, uma situação que não traz muita esperança? A gente vê os candidatos falando, às vezes você ouve só blá, 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 né, porque você sabe que o máximo que ele vai fazer é colocar um parente dele dentro do governo quando ele for eleito. É.
Se você for o parente, sorte
sua. Vale. Tamo dentro.
Tá no seu direito de votar.
O que a gente tem que fazer em época de eleição e sempre, né? Na verdade,
eu tenho duas dicas. Vá cedo no dia da votação. Porque vai fazer muita fila.
Não, cara.
E
não. Vai cedo não. Os aposentados.
Cedo tem as vovós.
Vão tudo cedinho.
E
cara,
de forma alguma, cara, não dê moral. Não pegue o papel que tá no chão pra votar naquele cara.
Cara,
é uma grande falta de sacanagem. As pessoas que ficam enchendo a calçada na frente da escola lá com aquele monte de papel, joga lá tudo que não usaram a lição inteira pra alguém ir lá pegar e votar em qualquer cara. Esses caras são uns porco nojento, não pega o negócio que tá no chão pra votar.
Uma coisa que eu tô fazendo, assim, que ajuda a gente ter um mundo melhor, toda vez que eu recebo um tweet direto, assim, não direct message, mas um tweet que cita o meu nome no Twitter, né? Falando assim, cara do site, vote no fulano de tal, número tal, eu dou block e denuncio como spam na hora.
Sério, cara?
Da sem dó. Boa.
Não, recebeu por e-mail, faz isso também. Se não for autorizado por você pra receber, faz isso também. Viu o papel no chão? Não vota naquele cara, que cara é porco.
É porco, é porco, é isso aí.
Segunda-feira tá saindo da igreja, um cara entregou o panfleto, cara, no portão da igreja.
Esse já tá na lista negra também.
É. Não, na nossa igreja tem, que eu saiba, dois candidatos a deputado esse ano. Eu acho que tem até mais. E eles pedem pra...
Eu sou um deles. Não, brincadeira.
E eles pedem
dentro
pra
da
fazer...
nossa igreja, Bê?
Tem dois da igreja.
Nossa, depois você me...
É, descobri essa semana. Aí eles pedem pra distribuir os santinhos lá, a igreja fala, não, aqui dentro não, né? Aí da porta pra fora você não pode impedir. Então o membro saiu, assim, um passo fora da porta, tá recebendo o santinho dele lá.
Mas eu já recebi e-mail de igrejas que eu participei há tempos atrás pra ajudar na eleição de uma candidata tal que o pastor X apoia. Vocês estão mandando spam pra todo mundo, pra todo mundo ir lá ajudar, porque essa mulher vai revolucionar porque ela é cristã.
Denuncia então, assim, como spam.
Não, mas na hora. Não, eu mandei tornei um e-mail mal educado.
A gente faz com essas pequenas atitudes com que a nossa internet seja um pouco menos poluída, né? É. E nossas mentes também. Mas, assim, dicas importantes. O básico, né? Que todo canal de TV fala, todo mundo tá batendo essa tecla. Pesquisa sobre a vida daquele candidato. Vê de onde ele veio, o que ele já fez na vida.
Depois das eleições, continua conferindo, continua próximo daquele cara que você votou.
Não e... deixa de votar na pessoa que você quer só porque não tem chance de ganhar.
Principalmente.
Eu ouvi alguém falando, muitas pessoas falando, não vou votar na Marina porque ela não vai ganhar mesmo, vou votar em outro.
É jogar voto fora.
Gente, que coisa de...
Faça isso, por favor.
Oi, com a internet agora é tão fácil de você pesquisar, fuçar na vida dos outros, né? Mas não vai pesquisar a vida do candidato no Orkut que você vai encontrar ele só.
Pelo amor de Deus.
Feliz e contente.
Ah, gente, não vai fazer nada no Orkut.
Isso, galera.
Não vai pro Orkut.
Vai procurar coisa pra fazer na vida melhor, né?
E olha...
E outra coisa, não coloque no Orkut que você é apolítico. A gente já falou sobre isso.
Acho que o meu... Meu perfil tá isso.
Olha, cara. É assim, ó. É apolítico e sou espiritual independente das religiões. São os dois.
As pérolas do Krut.
Naquele site excelências.org.br, conhece?
Conheço.
Então, lá dá pra você fazer uma pesquisa básica sobre
você
a vida do cara.
Você pesquisa muita coisa.
Legal.
Álvaro Dias.